Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Médico Celebridade Cast. E nesse episódio tem um convidado especial, cirurgião vascular. Ele mesmo que trata varizes e vai trazer para a gente o como é que ele tem uma cultura de melhoria do consultório anual. Ou seja, o consultório nunca pode ser o mesmo ano após ano. Seja muito bem-vindo, doutor Alan Ock, que vai trazer para a gente todos esses ensinamentos que a carreira dele trouxe durante esses últimos anos e também muito sobre gestão de consultório, que eu tenho certeza que você vai adorar esse bate-papo. Meu caro, seja muito bem-vindo e traz um spoiler para os seus colegas o porquê que eles devem escutar esse episódio até o final.
Olá, pessoal. É um grande prazer estar aqui. Acho que é a terceira ou quarta vez que a gente tentou marcar esse encontro e nunca dava certo por causa da correria da agenda mesmo, né? E finalmente deu certo. É muito importante a conversa de hoje, porque a gente vai falar aqui muito sobre o porquê que você nunca pode estar no mesmo lugar para sempre. A gente sempre tem que estar se movimentando, né?
Alan, por que que a gente nunca pode estar no mesmo lugar para sempre? A gente tem que se movimentar.
Porque o planeta vai girando, né? As coisas mudam, né? Então, se a gente não muda, você pode ter certeza que não é que você ficou parado, você já ficou muito para trás no jogo. Ainda mais nos dias de hoje, são muitas coisas para a gente tomar conta, são muitas mudanças ocorrendo numa velocidade cada vez mais rápida. Hoje ainda com esse negócio de inteligência artificial, etc e tal, né? Para quem não está acompanhando, automaticamente está ficando muito para trás no jogo.
Muito bom, Alan. Vocês estão, obviamente, ouvindo esse episódio aqui atemporalmente, então talvez daqui 3, 4 meses ou 3, 4 anos estão ouvindo, mas você escutou uma gritaria aqui?
Você escutou? Sim.
Sabe o que é? O meu time fazendo venda de ticket alto. Toda vez que eles fazem, eles têm uma cultura de celebração. O quanto é importante isso. Voltando ao episódio, mas é importante a gente mostrar isso, porque talvez a gente vá até passar por esses aspectos, né? O quanto é importante a gente ser guardião, criar uma cultura, no meu caso aqui, uma cultura de celebração de venda, para a gente ter sucesso. Alan, quando você traz esse contexto aí do mundo, você trouxe na primeira frase talvez a explicação mais complexa e ao mesmo tempo mais simples que tem. Por que que você tem que estar sempre investindo no consultório? Você falou, porque o mundo gira. Mas basicamente é por isso mesmo. Existe um conceito muito interessante que se chama evolução de mercado. E nessa evolução de mercado, ano após ano, o mercado vai ficando mais complexo. Então, abrir um consultório nos anos 90 dependia de ter uma secretária que só falava alô no telefone, basicamente.
Simples.
Hoje, além de falar alô no telefone, ela tem que ser quase uma médica e explicar de uma maneira consultiva. Então, esse mercado ele vai criando camadas de complexidade ano após ano, mês após mês. A cabeça do gestor de 5 anos, ela é diferente da cabeça do gestor de hoje, assim como o médico também, novas tecnologias acontecem.
Sim.
Vamos tentar trazer para esse episódio elementos tangíveis em áreas diferentes. Vamos pegar primeiro o Alan médico, aquele Alan que hoje é cirurgião vascular, mas começou como médico generalista. O quanto é importante essa evolução do Alan médico e dos seus colegas médicos e como foi essa tua evolução ao longo do tempo em questão técnica?
É claro que o médico ele se forma, a maioria, né, vai procurar uma especialidade, uma residência. Hoje em dia as residências as básicas duram 2, 3 anos. Então depois da formação de cirurgia geral, fui fazer cirurgia vascular, mais 2 anos, mais 1 ano de uma subespecialização, né, de endovascular. Então somando aí já são 6 anos.
6 anos
só de especialização. E depois não para por aí, né? Tem sempre congresso, tem sempre curso, tem sempre mentoria. Então a gente não pode ficar parado, né? A gente sempre tem que estar evoluindo, porque também na medicina as tecnologias vão evoluindo. Então, os tratamentos vão mudando ao longo do tempo. A gente tem que estar acompanhando para fazer a melhor entrega do nosso paciente também.
Então, se eu pegar você há 3 anos, uma coisa técnica que hoje você sabe, que você faz e que te dá retorno financeiro no consultório de vascular e que há 3, 4 anos você não sabia ou não fazia. Você tem alguma coisa?
Não digo nem 3 anos, vamos supor, 6 anos atrás para cá, eu tinha acabado de sair da residência e eu ainda não dominava todas as técnicas de tratamento de varizes minimamente invasivas. Então fui me especializando, fui atrás, né? Fui fazendo cursos, fui vendo quem que era o melhor cara nessa área que fazia Exemplo, fazia espuma, fazia escleroterapia ampliada, fazia laser transdérmico. Fui fazendo os cursos de cada uma dessas especialidades para eu ir me desenvolvendo também, né? E hoje sim eu consigo fazer uma entrega 1.000 vezes melhor do que eu fazia 6 anos atrás, quando eu tinha acabado de me formar, né?
Hoje está um boom muito grande de workshops, de imersões para técnicas médicas. Coisa que antes a gente precisava fazer uma pós-graduação, residência tinha um overview, mas aí ia para uma pós-graduação para fazer algo focado. E hoje o médico ele está preferindo investir para ficar um final de semana ou 5 dias em algum lugar para adquirir um conhecimento técnico do que ficar um ano em uma pós-graduação. Como é que você pensa sobre isso?
Hoje sim, é verdade. Existem muitas opções, então de certo modo até facilitou um pouco isso, né? Porque antigamente que você tinha que fazer um ano de uma pós-graduação, hoje você faz um treinamento mais intensivo de 5 dias, 4 dias, e você já tem, você conhece uma tecnologia nova e esse workshop ele consegue te entregar muito mais rápido isso daí também. Então, de certo modo, até facilitou, né?
Maravilha. Se a gente for pegar pro teu colega que está querendo ir para vascular, já já a gente vai tocar sobre assuntos de gestão, marketing, comercial, mas vamos só entrar nessa bolha vascular uns 5 minutos. O teu colega que está saindo de uma residência de cirurgia geral, ou que está pensando em fazer vascular, já fez a cirurgia, está pensando em fazer vascular, ou quer mudar de área, onde você vê que tem as grandes oportunidades na cirurgia vascular? Obviamente a gente entende que é varizes, mas dentro de varizes tem um mundo também. Quais são as melhores práticas? Quais são o mínimo basal que ele deveria investir num consultório dele em tecnologia para ele ter sucesso? Vamos começar pensando nas melhores práticas aí de um consultório vascular.
É claro que falando de medicina vascular, é uma área muito extensa, muito grande. Existem diversas doenças e existe principalmente a parte arterial e a parte venosa. Onde, geralmente, a parte arterial, quem cuida disso, como são doenças muito mais complexas, que exigem cirurgias de um porte maior, então é preciso também você já ter uma equipe, tá, para você conseguir cuidar disso daí. Muita gente que se forma na vascular, ela não tem essa equipe toda, tá? Então, ela é mais sozinha. Então, ela por si só fica muito mais difícil ela cuidar dessa parte arterial. É por isso que muitos partem para a parte venosa, para a parte de varizes, onde é uma doença onde você ela é complexa também, tá? Não é simples. Só que você não precisa de uma equipe extensa para você cuidar, né, dessa área. Você consegue cuidar disso daí lá na sua clínica, no seu consultório. Inicialmente, você não precisa de nenhuma tecnologia muito cara, porque isso pode ser até uma barreira, uma porta de entrada. Tem gente que pensa que, ah, não, porque para eu abrir a minha clínica, nossa, eu já preciso ter o um aparelho do laser,
500
né?
mil para abrir, né?
Custa 300, 400, nossa senhora, não dá, né? Então, assim, se a pessoa for investir em um aparelho, ela vai investir num fleboscópio, que é barato. Ela vai comprar um aparelho de ultrassom, que não precisa ser aquele aparelho de 140 mil. Ela pode comprar um usado, custa 40 mil, 50 mil, né? Um exemplo. E ela já consegue trabalhar tranquilo, tranquilamente. Depois, com mais calma, clínica está mais estruturada, né? Aí ela vai evoluindo aos poucos. Vai adquirir uma outra tecnologia, vai adquirir aparelho de laser, um exemplo, né? E aí sim ela consegue ampliar o leque de tratamentos.
E essa evolução aconteceu no seu consultório também? Começou com pouca coisa e foi aumentando?
Bom, meu consultório começou com nada.
Só uma mesa?
Nem ultrassom
Era só
tinha.
mesa.
Nem mesa tinha.
Não tinha mesa?
A minha clínica, né, para quem conhece, é uma clínica um pouco diferente, que o pessoal chega lá e fala, ué, mas cadê a mesa? Porque não tem mesa, né? Tinha uma maca, né, simples, e só com essa maca eu já ia tratando os pacientes, entregando resultado, e aos poucos eu fui evoluindo, né? Comprando uma maca melhor, uma cadeira melhor, né? Mas a mesa até hoje não tem, viu?
Mesmo, traz para mim esse conceito. Você falou assim: minha clínica é uma clínica diferente. Eu já sei que tem algumas coisas. Tem uma coisa que você fazia antes, não sei se continua, que é a apresentação. Você tem algumas coisas que fogem um pouco da caixinha aí do beabá que o médico aprende. O fato de não ter mesa é um deles, essa proximidade com o paciente. O que mais e o porquê?
Exatamente. Lá não tem mesa, porque primeiro que eu fico no dia a dia entregando resultado, ou seja, eu fico fazendo procedimento, eu fico trabalhando ali, eu não fico muito atrás da mesa, fazendo receita, né? Então, assim, a ideia de não ter mesa é uma coisa que, como você mesmo já disse, aproxima, né? Porque não tem essa barreira aqui entre o médico e o paciente. O paciente se sente muito mais tranquilo, né? Como se tivesse mais à vontade. Então, isso aproxima o médico e o paciente. E a outra pergunta que você me fez foi
O que mais e o
e o
porquê
que mais?
de diferente?
E tem também, quando o paciente chega, ele não vai direto para a consulta. Eu faço uma apresentação para ele, né? Eu ligo a televisão, tem um vídeo que eu mostro, eu explico o que que é a clínica, o que que é a doença, o que que é o tratamento. E o porquê disso? Porque o paciente chega lá e o paciente está cheio de dúvidas. E para que que serve, né, essa apresentação? É justamente esse momento, é um momento crucial para que você tire essas dúvidas do paciente. Nem começou a consulta ainda,
Você aprendeu isso com alguém ou
né?
você bolou isso aí da cabeça?
Isso daí partiu de um grupo que eu tive no início, né? É uma coisa que a gente testou, deu muito certo, né? Então foi uma coisa que eu incorporei na clínica e até hoje eu faço desse jeito e o pessoal tem gostado muito.
Então vamos lá, o paciente chegou na sua clínica, o que é usual, ele fica numa recepção. Espera ser chamado para o médico, aí tem lá uma anamnese, um diagnóstico, uma leitura de um exame, tem uma indicação. No teu caso, não. Ele chega, você não colhe os principais dados de uma anamnese. Primeiro, deixa eu explicar o contexto da doença para ele, deixa eu
Isso.
fazer uma aula para ele. E você já repetiu essa aula centenas de vezes.
Centenas de vezes, né? Já sei de cor salteado.
Dura quanto tempo essa aula?
É uma aula rápida, 10 minutos, 12
Com
minutos.
slides, guiando.
Isso. Aí depois, sim, aí começa a consulta. A gente vai lá para a sala, examina, né? Anamnese.
Essa aula você faz no seu consultório, faz na recepção, faz.
Tem um outro espaço.
Você tem um espaço só para isso.
Eu tenho espaço só para isso.
E você otimiza, coloca vários pacientes para assistir essa aula, ou é um por vez?
Às vezes tem um paciente, às vezes dois, né?
Entendi. E aí você dá aula. E aí qual feedback eles dão para você?
Eles adoram.
É?
Eles adoram chegar lá, pô, que isso, né?
É porque toda venda, quanto mais consciência eu gero, é mais fácil eu vender.
Exatamente. Então,
Porque várias lacunas de perguntas que o paciente eventualmente tinha e nem vai fazer foram respondidas ali, né?
exatamente. Então, eu já trabalho de uma forma diferente ali. Eu já gero a consciência primeiro. Nem começou a consulta. Então o paciente já olha aquilo e fala, não,
Você. Teu colega tá curioso. Não dá aula toda, mas vamos supor que você tá dando essa aula, o macro dela, como é que você faz? Eu acabei de chegar no seu consultório, você vai explicar varizes para mim, como é que você faz?
eu explico o que é a doença, né? Varizes é uma doença, não é só aquela questão da estética do vasinho. Varizes é uma doença crônica, que tem 6 graus de evolução. E eu vou mostrar todos os graus aqui. Por quê? O grau que a doença tiver aí em você, já é para a gente tratar, para ela parar aí. E não deixar ela ir evoluindo. Porque senão, vocês vão ver aqui comigo, né?
Gatilho do medo já tá aí. Eu penso, meu Deus, se eu chegar lá, tô ferrado.
Vocês vão ver aqui até onde que a doença chega, né? E por que que eu estou mostrando isso? Para justamente a pessoa ter essa consciência de que não é algo simples, tá? Varizes é uma doença complexa, dá muito trabalho tratar, muito trabalho, né? Então eu tenho que explicar isso, porque senão o paciente chega lá achando que, ah, só vai fazer um
Vou
pouquinho,
tirar aqui.
acabou, coisa rápida, 10
Comprar
minutos.
baratinho, tchau.
Exatamente, e não tem nada a ver com isso, né?
Então você explicou os 6 graus, e aí depois?
Expliquei os 6 graus, vou mostrando depois como funciona o tratamento. Como funcionam a escleroterapia ampliada, o que é essa técnica, o que é espuma, o que é laser, né? E com isso, o paciente ele vai ganhando consciência. Então, antes que ele chegou na clínica, achava que era uma coisinha de nada, e ele, opa, tem uma coisa aqui que
Total.
eu não sabia, né? Então, ele amplia essa consciência, aí depois, aí sim a gente começa a falar de anamnese, exame.
Você inverte o processo, né? Porque teu colega primeiro faz isso para depois explicar um pouco da doença e depois explicar o tratamento. Você já inverte para depois voltar, retomar, né?
Exatamente. Então, como eu te falei, lá eu faço umas coisas um pouco diferentes do padrão,
Você usa, é isso aí.
porque eu acredito que dessa forma é uma forma diferente e fica melhor assim,
Sim.
né?
Eu acredito também. Eu acredito que depois até o paciente, na hora que ele vai na anamnese, se abrir com você, com mais consciência, ele começa a fazer perguntas que estão relacionadas a um processo de vendas mais estruturado. Então,
Ele faz perguntas mais assertivas daí,
total.
né? Porque senão, se você já chama lá para a sala, já examina, o paciente está cheio de dúvidas. E são dúvidas que você não sabe, né? E aí fica muito confuso
Total.
isso na cabeça do paciente. Então, por isso que eu primeiro amplio a consciência para depois a gente falar do que ela tem.
Muito bom. Sabe o que eu estava fazendo aqui hoje, um pouco antes de começar essa entrevista? Uma hora e meia antes de começar essa entrevista, eu estava recebendo os novos mentorados do CRM Black. Toda semana eu faço dois encontros. Geralmente aí tem entre 7 e 12 novos membros toda semana que eu vejo. Então quebra em 2 dias. Fiz quarta-feira e fiz hoje. Antes, esses membros chegavam e eu fazia as perguntas protocolares, né? Qual o teu grande problema que você vê, entrou aqui na mentoria para ajudar a resolver? Onde que você quer chegar? E era sempre a mesma coisa. Eu quero ganhar mais dinheiro. Quero atender mais pacientes. Quero ter uma gestão melhor. Aí eu fiz algo muito parecido com você. Eu comecei falando, não, pera lá. Deixa eu trazer para ele que o fato dele não ganhar dinheiro não é um problema por si só. Ele não é o problema. Ele é o sintoma ali final, mas não é a causa. Eu preciso resolver algo para eu ganhar mais dinheiro, eu preciso resolver algo para atender mais pacientes. Aí eu começo a falar sobre os quatro grandes gargalos que tem num consultório, né? Marketing, comercial, produtos e operação, sendo que comercial tem comercial 1 e 2, então se tornam cinco grandes gargalos que ele tem que ter. E que eu começo a falar um pouco sobre cada um e eu peço para ele trazer para mim uma grande coisa que ele gostaria de ajuda para resolver na mentoria. Aí todos eles relembram: ó, Vitor, te ouvindo falar, eu tô com problema de comercial 2, eu tô com problema de marketing, de aquisição de leads, tô com problema de produto, tô com a agenda lotada já, mas meu ticket é baixo, tô com problema de operação, não tô encantando, ou seja, não tem processo também, minha gestão tá falha, eu tô fazendo gestão buscando boletim ao invés de fazer gestão pedindo boletim do filho. Resumindo, depois da explicação, o nível de conversa ficou melhor. É assim como você faz.
Mudou a consciência já, né? Porque, claro, aumentar o faturamento, creio que todo mundo quer, tá? Só que isso é o ponto final. O ponto final do jogo. Tem várias etapas antes. Então é justamente isso. A gente tem que destrinchar essas etapas que depois alguém que se forma hoje e aluga uma sala ali por 4 horas, essa pessoa, ela ainda não tem nem ideia de como que é essa gestão. Para ela é muito simples. Ah, eu vou alugar uma sala aqui, vai vir um
Dá trabalho, é
paciente.
operacional, dá trabalho.
Ou seja, mas ela não faz ideia de que tem o marketing, tem o comercial 1, o 2, tem produto, tem pessoas, né?
Sim.
Então, assim, é muito mais complexo, tá? Então, por isso que a mentoria é muito importante,
Sim, para causar essa consciência.
justamente para isso, né? Porque vocês dão um suporte gigante em todo essas etapas do jogo, onde sozinho, né? Se a pessoa tá sozinha,
Ainda mais quem está começando, não tem uma visão estratégica.
não, nem a visão tem, né?
Nem a visão tem, sabe? Nem sabe que não sabe.
Exatamente isso. Nem sabe o que não sabe, tá?
É complicado.
Então, por isso que a mentoria é importante.
Muito bom, Alan. Só eu sou um, eu tenho umas coisas cabalísticas comigo, nem sei se essa é a palavra, ou eu sempre gostei do número 3. Você já falou que você não tem mesa, você já falou que você faz uma primeira consulta fazendo apresentação. Eu espero que tenha algo a mais de diferente na sua clínica para a gente completar o número 3 para sair daqui feliz. Se não tiver, não tem problema. Mas tem algo a mais que você faz, seja na hora de cobrar, seja na hora de fazer o tratamento, seja no marketing, alguma coisa que você vê que a maioria não faz e você faz? É capciosa essa pergunta, mas tem ou não tem?
Não me vem à cabeça assim, né? Algo muito
Fora do
mais
padrão?
disruptivo que
Disruptivo.
eu faço, né? Tem uma coisinha um pouquinho diferente que eu faço lá, que alguns colegas até me questionaram.
Você toca guitarra pro paciente ouvir antes
É,
de.
não, 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 não. A
Não é isso, não?
guitarra é depois, à noite.
Entendi.
Só que assim, eu ampliei mais um canal de marketing onde eu faço bastante investimento nas TVs.
Legal.
Lá na minha cidade tem as telas espalhadas por todos os melhores estabelecimentos da cidade, né? Então, vai na melhor padaria, tem aquele telão gigante, né? Vai na academia, tem telão, né? E são 90 telas lá nessa
Espalhadas nos
cidade.
melhores pontos.
E já faz 2 anos que eu tô nessas telas e é uma coisa que tem gerado retorno
Muito bom.
também. Então, uma coisinha a mais aí que você falou que é diferente, né?
Não, total. Fechamos três. Então terminou o episódio? Não, calma que tá começando. É, seguinte, já que você trouxe essa questão de telas, eu tenho um viés de maturidade de marketing, que é o seguinte. Quanto mais maduro é um departamento de marketing dentro de uma clínica, mais dados ele coleta e mais ele consegue ver esses dados de maneira isolada. Captar pacientes no primeiro momento, quando você falou assim, ah, meus colegas, eles entram sem ter noção de gestão. Quando a pessoa começa, ela tem uma cabeça só operacional. Ela tá lá para trabalhar, ela chega no consultório dela para atender paciente, fazer consulta, fazer cirurgia, tá lá no. Quanto maior eu tenho essa consciência como gestor, eu passo a analisar, tomar decisões estratégicas. Então eu saio um pouco do operacional. No departamento de marketing de um consultório, basicamente, vamos supor que você esteja fazendo 30 primeiras consultas por mês, certo? Vamos supor que você comece a mapear e isolar canais de aquisição.
Certo.
Porque esses 30 pacientes são frutos de empilhamento de canais de aquisição. Então, eu tenho lá meu Instagram que, na média, me traz 5 pacientes por mês nos conteúdos que eu faço. Legal. Meu tráfego pago traz mais 10. Legal. A indicação boca a boca, que não é programa de indicação, é só o boca a boca orgânico. Um paciente que indica para o outro sem eu ter pedido, me traz mais 5. Já tenho 20 pacientes. Aí eu anuncio em TV, vamos supor que eu tenha mais 5, eu tenho 25. E vamos supor que eu também tenho um programa de indicação que eu peço indicação aos pacientes, eles me trazem mais 5. Eu somei Instagram, eu somei tráfego pago, somei boca a boca orgânico e boca a boca com indicação ativa, e eu somei também TV. Tudo isso gerou 30 pacientes no mês. Você entendeu que eu usei 5 canais diferentes, cada um contribuiu com um número X, e esse empilhamento me entregou 30 pacientes. Onde eu quero chegar? De 10, de cada 10 colegas teus, para não falar todo mundo, eles têm uma dificuldade na hora que chega nesse ponto, como gestão. Então eles começam a fazer marketing, contratam uma agência, contratam um tráfego pago e começa a vir pacientes, muitas vezes até lota o consultório ou não. Mas eles não começam a entender médias por canal de aquisição. Por quê? Porque quando há uma queda ali no consultório, vamos supor que você está atendendo seus 30 e esse mês deu 25. Ao invés de você olhar para o seu marketing, olha, o que que vocês fizeram de errado? O que que a gente tem que fazer? Vamos dançar, vamos colocar mais dinheiro? Não, pera lá, deixa eu olhar qual o canal que teve anomalia, ou que teve a quebra, ou que teve o baixo desempenho. Ou seja, você para por canais. Quando você traz, então, o que está fazendo TV, há uma necessidade da gente, de alguma maneira, medir, fazer a medição do que está vindo por TV. Você consegue encontrar uma média? Você tem só. Olha, Vitor, só eu estar nessas 90 TVs aqui na minha cidade me trazem uma média de 7 pacientes por mês. Um exemplo. Aí nós vamos para outras taxas. 7 pacientes por mês. Qual que é a tua taxa de conversão hoje para tratamento? Óbvio, minha taxa de conversão é 50%, que é um exemplo. Então, 3 eu fecho. Qual é o teu ticket médio? Ó, meu ticket médio de tratamento é 15 mil. Então, no final deu 45 mil, né? 3 que eu fechei a 15. Aí você pergunta, vale a pena investir na TV? Você olha lá, poxa, eu estou investindo 1.500 na TV, eu estou me voltando 45. Obviamente que os 45 tem custo, tem o teu custo de entrega, taxa de sala, teu custo, bom, de insumos, custo fixo, legal. Mas aí a gente olha o quanto sobra e vê se vale a pena eu continuar investindo naquele local ou não. Essa é a visão de um departamento de marketing um pouco mais maduro. Não é o perfeito, mas já é um pouco mais maduro. Você já faz, você já tem esses dados aplicados por canais de aquisição, você toda vez que cai o número de primeira consulta, você tende a olhar essa queda por canais ou ainda está de uma maneira mais generalista?
Eu vou te falar que isso tudo que você falou é tema para talvez uma mentoria inteira já.
Ah, é.
É muito
Posso fazer uma
complexo,
mentoria só de seguida.
né? Então, assim, para quem está começando agora e não entendeu nada, volta atrás ali, né, para escutar de novo, porque tudo isso é muito importante, tá? Então, sim, eu mapeio todo mundo que chega, da onde que veio, tá? Veio do Instagram, a maioria do Instagram,
Muito bom.
tá? Muita gente Instagram, Facebook, Google vem um pouquinho menos, indicação vem bastante, tá? Indicação por plano de indicação vem menos. E na TV que eu faço, vem um por mês, às vezes zero, às vezes um, né?
Sim.
Mas esse um fecha um plano
Esse
ali,
um fecha.
fecha um
E as
plano
pessoas
bom.
estão te conhecendo na tua
É,
região. Tem esse ganho marginal também.
e esse plano que fecha já pagou o ano inteiro da TV lá, então tá bom,
Tá ótimo.
né? E sim, a gente mapeia, tá? É, eu tenho uma equipe, tá ciente disso tudo. É, hoje, felizmente, a equipe é forte, então a gente consegue ter todos esses dados, esses KPIs na mão, para a gente estar analisando o que que está acontecendo mês a mês, né? E claro, né? A todo momento a gente está de olho, né? Ah, aconteceu isso, e agora, né? O que a gente vai fazer? Por quê? Porque a gente não fica parado, né?
Total.
A gente sempre tem que estar acompanhando e ponto a ponto e fazendo melhorias. Né? O que não pode é você deixar a equipe largada, você não sabe o que está acontecendo, tá? Então você tem que ter esses dados todo mês, tá? É, a minha equipe pega toda semana ainda, né?
Muito bom.
Mas eu analiso mais no mês mesmo. Então assim, para quem está começando e está com uma equipe ali que acabou de contratar, às vezes a pessoa não tem todos esses KPIs na mão, fica um pouquinho mais difícil até ela fazer essa análise, né? Porque é muito
Bacana.
complexo isso.
Muito complexo. KPIs, pessoal, Key Performance Indicators. Basicamente são os resultados de performance que indicam se está saudável ou não aquela ação. Então vamos supor que eu queira ter um KPI de comercial 2, que é follow-up de orçamento. Vamos supor que o Alan, ele, essa semana, ele fez 100 mil reais em orçamento e aquilo que a gente chama fechamento em sala, ou seja, na hora, ele fechou 30%, fechou 30 mil. Tem 70 mil na mesa, não tem?
Tem.
O que que seria um KPI nesse contexto de comercial 2? Se ele for aplicar follow-up, ou seja, continuar conversando com esses pacientes para tentar reter uma parte desses 70 mil que saiu, ele vai lá, vai colocar o follow-up, seja de 3 dias, de 5 dias, vai tentar conversar com esses pacientes e vamos supor que ele conseguiu reaver mais 30 mil, 35 mil, estava 70. Ou seja, qual que é o resultado-chave que indica a performance dele? 50%. Então ele colocou o follow-up dos 70 mil que estava na mesa, ele trouxe os 35. Por isso que é muito importante, né, Alan? Toda ação processual da minha clínica, ela gerar um KPI, que
Sim.
ela mostra se está na média ou não está, se tem um desvio padrão para cima ou para baixo, para eu, como gestor, olhar se eu preciso. Uma visão aí, a gente está entrando em gestão um pouco. Não é complexo, porque isso aqui ainda é o básico, mas para consultório médico passa a ser complexo. Porque a gente entra numa visão de gestão PDCA, né? PDCA, que basicamente eu olho, falo, opa, isso aqui fugiu, tem uma anomalia, fugiu, tem um desvio padrão aqui. Era para ser 50%, só consegui 20% esse mês. Opa, o que dentro do processo a gente fez de errado? Listou. Ou o que eu vou ter que fazer de novo para garantir que isso não aconteça? Aí é PDCA, toda hora fazer essa melhoria contínua. Obviamente que isso aqui em consultório ainda poucos fazem, mas deveria fazer. Por isso que gestão é um negócio sem fim. Só que o ruim é que no consultório médico ainda é muito assim, incipiente. A maioria não tem nem indicador base. Não tem nem indicador base que é quantos leads chegou hoje, quantos agendaram. Não tem nem o basal do negócio, né? Mas precisa ter. Falando nisso, já que a gente precisa ter uma cultura de inovação o tempo todo, e assim que você sobreviveu e tá crescendo, meu caro, o Alan gestor, você consegue dar uma pincelada em fases desde quando você abriu o consultório? Vitor, e eu sempre falo que a gestão muitas vezes ela tá ligada no primeiro momento. Se você quer entender o nível de gestão de um médico, tenta entender a rotina dele.
Sim.
Se você entender que a rotina do Alan há 5 anos era chegar e só ficar fazendo consulta, ele era um tipo de gestor. Você consegue entender Alans diferentes que teve desde quando você abriu o consultório pensando em gestão?
Com certeza absoluta, porque no início eu abri uma clínica com mais sócios, lá para 2017, 18, 19, e 2020 chegou o Covid, né? E o Covid foi algo que impactou demais a economia, como todos vocês sabem. E naquela época, os sócios decidiram que eles iriam desfazer a sociedade. E foi um momento ali que eles entraram em contato comigo e perguntaram se eu queria comprar né, a clínica para ficar 100% minha, por um preço bastante interessante. Aceitei na hora.
A clínica valia X e veio o Covid e estavam.
Veio um preço bem bom.
Sei.
Comprei a clínica, então, digamos assim, a partir lá do final de 2020, a clínica era minha. Só que aí, antigamente, eu tinha sócios, onde eram médicos mais velhos, mais experientes, onde você tinha com quem você ia falando, né? E eles iam fazendo algumas alterações. E a partir do momento que você compra a clínica, aí é sua. E aí, e
O
agora?
filé é teu, alimento.
E aí, o que eu vou fazer? Com quem que eu discuto as coisas? Né? Já não tinha mais isso. E era uma clínica simples, né? E o meu intuito era sempre melhorar, né? Então, eu tenho uma cultura de melhora contínua na clínica, que desde 2020 eu tenho implementado isso e até hoje implemento. Então, eu ia trabalhando bastante, fazia caixa, um pouquinho que sobrava do caixa, já pegava, já fazia uma melhora na clínica. Ah, essa cadeira aqui, nossa, feia essa cadeira. Não, 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 não dá, a gente precisa trocar a cadeira. Tocava a cadeira, né? Depois, nossa, essa parede está tudo feia. Nossa, precisa pintar. Não, mas para pintar a clínica inteira vai sair muito caro. Não, mas, né? Aos poucos, eu fui melhorando a clínica inteira. Fiz uma reforma grande ali, coloquei parede, gesso, deixei ela mais bonita. A última reforma que eu fiz foi a do reforma do banheiro. O banheiro era aquele banheiro de lá atrás, né? De 6 anos atrás, aquele banheiro mais simples, né? Mais triste.
É, triste.
E aí eu olhei aqui e falei, não, pessoal, hoje já não dá para ficar com esse banheiro mais triste, não, né? Reformamos o banheiro, tocamos tudo ali, colocamos aquela pia de pedra
É.
ali, toda, né? Hoje tá chique, né? Então, eu tenho essa cultura de melhoria. Tudo que vai sobrando um pouquinho do caixa, eu pego, compro uma tecnologia, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Não, parcela, parcela, né? Toquei ultrassom, comprei uma maca, aquela, sabe, que sobe, desce, vira, né? Porque antes era aquela maca simples, né? Toquei as poltronas. Então, todo mês eu ia fazendo melhorias na clínica, de modo que hoje, comparado com 4, 5 anos atrás, não tem nada a ver. Nada a ver. Então, essa é uma cultura que eu tenho lá, de melhoria contínua, não só da parte física da clínica, como também da parte da minha parte, né? Da minha parte técnica. Sempre estou atrás de curso, workshop, congressos, mentoria,
Mentoria.
né? Então, isso tudo é muito importante. Então, quem me acompanhou desde 2020 sabe que a coisa mudou.
Tem um conceito nas finanças que chama split money, que basicamente é a gente pegar o lucro de qualquer negócio, a última linha, né, o lucro operacional, que não significa dinheiro no, na mão do dono. Por exemplo, a empresa aqui, vamos supor que tenha lucro operacional de 40%. Depois que eu paguei imposto, né, nem EBITDA, depois que eu paguei tudo, sobrou 40%. Não significa que os 40% eu tenho que pegar para mim para eu comprar uma BMW, para eu reformar minha casa. Significa que eu tenho caixa na empresa. Esse caixa eu decido se eu quero aumentar a empresa, se eu quero comprar novas tecnologias, contratar gente, se eu quero comprar outra empresa, fazer um M&A, ou se eu quero colocar no meu bolso. O dono decide quanto é isso. Tem um conceito no mercado que chama split money, que é o seguinte. Esse dinheiro que sobrou, então vamos supor que sobrou no seu consultório esse mês, 30 mil reais. Eles já definem três ou quatro contas em bancos diferentes que servem para um propósito diferente e tem a sua porcentagem já ali. Por exemplo, eu vou ter uma conta que vai chamar conta educacional. E eu sei que 10% de tudo que é lucro operacional vai para conta educacional. Então, de 30 mil, não tem erro. 10%, 3 mil, eu sei que eu guardei naquela conta. Eu sei que 10% eu vou colocar em melhoria do negócio. Tecnologia, gente, melhoria CapEx, né? Pode ser CapEx, gente. Então, se eu precisar ampliar minha clínica. Então, 10, 15, 20%. A gente fala 20% no máximo também para não sangrar, o dono. Então, já joguei aqui para essa outra conta. Vai fazer a poupança dela. E toda conta que deixa rendendo. Obviamente, não vou deixar esse dinheiro parado. Então, eu estou criando. Ah, existe uma outra conta que muitas vezes, e aí vai depender de negócio para negócio, que é melhoria no aspecto pessoal. Então, vou fazer tratamentos estéticos, vou cuidar de mim, vou comprar roupas. Por exemplo, eu tenho isso na minha empresa. Meus ternos, quando eu faço evento, tudo a empresa que paga. Justo. tô em nome da empresa ali. E aí tem uma conta que pode ser do lucro primeiro, que você pega 20, 30% daquilo, que aquela conta é o te pagar, além do teu prolabore, que aquilo te paga. Então isso é split money que muito empresário faz. Na área médica eu já ensinei isso algumas vezes, eu já dei curso disso algumas vezes, mas a gente vê que na prática, o que que teu colega faz? Dinheiro brotou, dinheiro transferido, dinheiro sumiu. Sobrou 30 mil esse mês, meu filho?
É o que mais
É 30
acontece, né?
mil meu, não tem mais nada não, é meu. E aí você traz que não, que, poxa, eu tenho uma visão que nesses próximos 2 meses eu vou reformar aquela sala, depois eu vou trazer para isso. Uma parte, obviamente, você vai pegar para você, porque a empresa só serve para uma coisa: pagar o dono. Senão ninguém corre isso. Para que eu vou abrir
Lucro.
uma empresa, colocar 50 pessoas para eu não me pagar? Não é possível. Vou correr risco, não existe, né? Até o conceito de altruísmo, ele vem de eu ajudo a sociedade, eu ajudo médicos a crescer, eu ajudo o time a prosperar também, mas eu também estou me ajudando. Você tem essa visão de split money? Você já tem uma porcentagem ou é mais assim, poxa, eu preciso de 20 mil para reformar aquela parede? Então, aos poucos eu vou conseguir esse montante e vou fazer. Ou você já tem definido essas contas?
Não, eu vou dizer que nesse nível de organização eu ainda não cheguei. Só que sim, eu tenho bastante ciência de que sobrou uma parte, não é pegar para mim e vai comprar guitarra, né? Não,
Nem me fale, que eu já estou viciado nesse negócio.
não, isso daí eu sei. Então eu pego e vou fazer melhorias na clínica. Tenho feito bastante melhorias lá. Hoje a clínica tá bem mais apresentável, sabe? Tá um lugar mais gostoso, mais aconchegante, né? E eu acho isso importante para os pacientes, para o staff que trabalha lá, para a gente mesmo, né? Ver que você vai mudando as coisas, você vai evoluindo. Isso tudo é fruto do seu trabalho e muito trabalho, né? E, mais uma vez, prova de que você não ficou parado, né? Você está sempre se movimentando. Então eu tô aqui hoje, por quê? Porque eu tô dentro aqui da mentoria, né, do Boss, onde é uma mentoria onde você se alavanca muito, você aprende muita coisa, você anda com quem já tá em um outro patamar, onde você se conecta, aprende coisas que você nem sabia que antes existia. Exato, né? Esse papo, né? Isso tudo é muito importante. Tenho muita gratidão, né, por isso tudo, né? E mais uma vez, a prova de que a gente sempre tem que estar mudando.
Total.
Não dá para ficar parado, mas de jeito nenhum.
Né?
Ficou parado, morreu.
Eu vejo que você leva a sério esse negócio, que é uma frase que eu até levo comigo, que é o dinheiro que eu não ganho pelo conhecimento que eu não tenho. O fato de você estar aqui na minha frente hoje, gravando esse episódio, é porque você, além de estar na nossa mentoria, além de estar no nosso Mastermind, que é o Med Boss, você veio buscar um outro conhecimento com o Gustavo, que até gravou um episódio com a gente, para fazer até uma mentoria exclusiva. Ou seja, você investe em conhecimento. O quanto investir em conhecimento muda seu jogo?
Exato, eu vim para cá porque eu tava numa outra mentoria, né?
Exato, eu já te vi na rua, falei, não, vem gravar comigo.
Sem querer, a gente se encontrou lá almoçando lá.
Vem aqui.
Aí você falou, não, já vem aqui. Então é como se eu tivesse em duas mentorias aqui mesmo, né? E isso tudo aconteceu porque eu entrei na mentoria do Boss, em um dos encontros, teve a visita lá na clínica do Gustavo Franklin, né? E com isso eu conheci ele, fiz amizade, né? Então, assim, se eu não estivesse aqui,
Tinta.
eu não ia ter encontrado ele, né?
Provavelmente.
Então, assim, a importância de você estar dentro da mentoria não é somente pelo conhecimento, pelo slide que você vai passar ali, a aula, né? Não, não é isso, né? Tem muito mais coisa, né? É toda essa conexão que o grupo gera.
Muito bom.
Que vale muito mais, né?
Muito bom. Alan, traz uma coisa de gestão que você não fazia no passado e que você faz hoje e que melhora ou os seus dados, melhora a sua qualidade como tomador de decisão, como investidor da clínica também, ou no seu dia a dia. Tem alguma coisa que você consegue olhar? Ah, eu comecei a fazer isso, nem que seja um ano atrás, e isso melhorou.
Não, sim, é a análise dos KPIs. tá? Porque antes você só ouvia falar, ah, você tem que ter, aí você olhava umas tabelas ali, tudo,
É, pasteurizado.
né, tudo bagunçado, né? Não, agora eu tô levando muito a sério isso, né? Então eu tenho todos os KPIs metrificados, tá? Eu peguei todos esses dados, essa análise de dados, porque assim, você sem os números na mão, você não sabe o que tá acontecendo, né? Ah, você tem uma ideia vaga. Agora, com todos os indicadores ali na sua frente, você, opa, por que que esse número caiu? Ah, por causa de. Ah, é verdade, aquele dia aconteceu isso, né? Então, você consegue, ter muito mais controle sobre o barco, né? E consegue navegar de uma forma muito mais fluida.
Total. Toda vez que o médico pergunta, Vitor, como é que eu. Onde que eu começo fazendo gestão? Eu falo, onde você não tem dados. Onde que você não consegue ter dados? Aqui, aqui que você vai começar a fazer gestão. Que é primeiro encontrar os dados, para depois a gente entender qual tática que a gente vai colocar, qual iniciativa que a gente vai colocar aqui para melhorar esse negócio. Então, com certeza, essa tua mudança para ser um gestor agora de indicadores te transforma em um gestor mais qualificado.
Sim, é isso mesmo. Se não, sem números, você não sabe nem o que está acontecendo.
Exatamente. Qual o teu perfil como dono e também gestor e tomador de risco do teu consultório? Tem um perfil muito agressivo de tomada de decisão rápida e muitas vezes até arriscadas. Você é um perfil mais, primeiro eu tenho que planejar para tomar decisão, ou você tem um perfil que, Vitor, o que eu gosto é que as coisas estejam no detalhe. Nem planejar muito, nem executar muito, mas eu gosto de ser detalhista.
Foi a própria psicóloga aqui da mentoria,
É.
né, que ela me disse, depois de fazer a anamnese e tudo, de que eu tenho um perfil raro. Eu não sou nem o cara que fica planejando 1.000 anos ali, e não sou nem o cara que sai fazendo as coisas na loucura, arriscando também muito, né? Eu sou os dois. Eu
Claro.
faço o planejamento e já executo. Eu planejo e executo, planejo e executo.
É raro e é um perfil assim,
Ela
não
falou.
só raro, mas também muito positivo.
É, ela falou que é um perfil bem raro mesmo, porque a maioria ou tá num grupo ou tá no outro, né? Então ela falou que menos de 1% é esse perfil, né? Que você faz esse planejamento, faz a estratégia, só que você vai lá e faz também, né?
Sim.
Eu não espero ter aquelas condições ótimas, né? Porque não existe condições ótimas, né? Então eu vou lá, planejo, ah, eu creio que fazendo isso, né? É meio arriscado, vou lá e faço.
Muito bom. O que que você tem feito de ação de marketing que te traz pacientes que você não fazia antes?
A única coisa de diferente que eu já citei aqui foi fazer esse marketing nas telas, onde foi um negócio um pouco diferente e que trouxe muita consciência, né, lá do pessoal da minha cidade. Inclusive já trouxe retorno, retorno bem legal, assim.
Certo. E vamos pegar Instagram. O que geralmente tem algum tipo de conteúdo, algum tipo de tema, ou até mesmo formato, que você vê que quando você faz, aumenta ou a interação dos pacientes, ou os leads que chegam mais. Se tem alguma coisa que você já notou que é um padrão?
Como eu já tenho feito esses vídeos já faz bastante tempo, agora eu estou focando mais no meio do funil. É o pessoal que já entra no Instagram, eles já olham, não, esse cara já tem bastante conteúdo, né? Então eles começam a ver alguns reels onde eu explico de forma mais profunda o que que está acontecendo. Então são reels de 10 minutos, 12 minutos, né? É como se fosse um episódio lá no YouTube. Né? E eu tenho visto que o pessoal tem gostado bastante desse tipo de formato, né?
Total.
Aquele formato mais lo-fi,
Sim.
né? Mais tranquilo, que você fala ali de uma forma bem mais natural também, né? Sem script na mão,
Só
né?
que sem dicas rasas.
Sem
É
dicas
entrar
rasas.
de uma maneira mais aprofundada nas questões que ele quer, que ele
Exatamente.
busca.
É um conhecimento mais profundo, porque eu estou trabalhando tudo agora nesse meio de funil. Onde o
Muito
pessoal
bom.
está realmente interessado, ele vai lá, ele começa a ver esses vídeos, começa a soltar informações, ele, nossa, estou gostando, gostando.
Você tem noção do que a gente está fazendo agora, nesse exato momento? É isso. Eu tenho um conceito que eu levo comigo há muito tempo: mortel, marcel. Quanto mais você fala, mais você vende. Só que o mais falar não está ligado à quantidade de assuntos diferentes, e sim à profundidade de poucos assuntos. Sem dúvida nenhuma, um médico que vai ouvir esse episódio de 1 hora é diferente daquele que me viu 30, 40 segundos no Instagram. Eu não tô buscando tirar uma foto bonito e as pessoas curtirem. Eu não tô buscando qualquer tipo de coisa que não seja um médico parar e me ouvir durante uma hora eu falando com o Alan. Na outra semana ele para e vê eu falando com o Diego mais uma hora. Na outra semana ele falando com a Marina mais uma hora. Uma hora. Chega um momento que ele me ouviu falar 15 horas, 16 horas. E se ele ouviu meu podcast todo, todos os episódios, ele já ouviu me falar mais de 200 horas. Alguém que me ouviu falar 15 horas, ele compra o que eu quiser que ele compre. Porque ele já confia. Ele fala, opa, se esse rapaz aí ficou 20 horas falando e parece que ele domina o que ele fala, porque falar em 40 segundos, basta um script e você fala.
Só que já foi falado um monte de
Ele já
conselhos
falou assim, consultei, tá
importantíssimos.
montando, ele falou, opa, peraí, deixa eu voltar pra eu ver, importante isso. Então, Mortel, Marcel, por isso que é importante na composição da tua estratégia de marketing, a gente não ser só raso, só viver de diquinho ou de foto. A gente tem essa composição, sim. Todo lead que chegar, eu tenho algum episódio. Eu lembro do Luiz Nutrólogo, o médico do esporte, quando ele começou a gravar os episódios de podcast dele, entrevistando pacientes, mas servia para uma coisa. Chegou o lead, a secretária, olha, escuta esse podcast de uma hora que vai te ajudar muito. Poxa, o lead já chegava pronto para ele. Então é muito importante isso que a gente fala, né?
Exatamente. Então, é por isso que eu mudei essa estratégia do marketing agora, para fazer esse meio de funil, e está sendo bastante legal, viu?
Muito bom. Obviamente que o podcast, como a gente não combinou as perguntas, algumas coisas são de saia justa. Vamos começar agora. Tem um quadro que eu inaugurei agora, que voz da minha cabeça falou para eu inaugurar e vou fazer nos próximos, que é o seguinte. Esse quadro é o seguinte, é o quadro mentor. Você vai ser o meu mentor, eu vou te pedir ajuda em algum tema, você vai procurar me ajudar e depois você vai pedir ajuda em algum tema, eu vou procurar te ajudar. Obviamente que eu já fiz isso em outros episódios, fica tranquilo. Esse não vai ser a cobaia número 1, não. Este quadro basicamente é o seguinte: eu vou olhar para o meu negócio e vou falar, ah, eu estou com essa dificuldade aqui. E aí você vai buscar alguma ferramenta, algum conhecimento que você tem, ou no mínimo, me trazer consolo e falar, esquece, aí não tem jeito, tem doutor que dá jeito. E depois eu vou fazer a mesma coisa. Vou começar com você, você vai ser o meu mentor agora, tá? Aqui na minha empresa, como você conhece aqui, a gente tem o MD One Academy, que é uma empresa de educação médica. Principalmente voltadas às áreas de marketing comercial e gestão de consultório. Nós conseguimos escalar a mentoria CRM Black para mais de 800 alunos em menos de 2 anos, ou seja, ticket alto e uma escala dessa, pouca gente tem. Temos hoje mais de 40 pessoas diretas e indiretas só nessa empresa e eu tenho mais algumas empresas. Eu tenho empresa de agência para médico, tenho empresa de software que a gente está colocando agora, tudo bem. Qual que vai ser? No meu planejamento estratégico, eu sempre faço planejamentos estratégicos trianuais. Então, eu tenho os próximos 3 anos desenhados com todo um desdobramento tático só para o ano vigente. Então, 2025 eu tenho desdobramento tático. 2026 eu ainda não fiz, vou fazer. Mas eu sei que em 2026, no meu planejamento estratégico, a gente inaugura a MD One Academy, que médicos vão dar aula aqui. Só que não é qualquer tipo de aula. Por exemplo, vai ter, já que você é da área de varizes, vai ter varizes e business. O varizes e business é um curso que dura 3 dias, que eu quero que vasculares do Brasil inteiro venham para cá, que vai ter um cirurgião vascular que vai dar dia 1, vai dar aula técnica, vai mostrar muita técnica, seja endolaser, bom, vai mostrar ali técnicas para tratar varizes. Dia 2, ele vai trazer agora técnicas do negócio varizes. Então, como é que a gente fecha protocolos, como é que a gente negocia, o que que eu tenho que cobrar da minha secretária, trazer um contexto de negócio. Dia 3, aí vem meu time e dá a imersão de ágil de negócio para aquela área. Então, tá aqui uma imersão de gestão ágil para o seu consultório. 3 dias que o médico entende técnica, de rotinas dentro do consultório no dia 2, com as melhores práticas, e dia 3, gestão. Maravilha. O que que eu quero ajuda? Eu quero sua ajuda. Você acredita que esse modelo de negócio, médicos sairiam da cidade, você sairia da sua cidade para vir até Belo Horizonte, ou até o próximo local que a MD One Academy tiver? Você sairia para participar de imersões que vislumbram a área de gestão, a área técnica e a área comercial desse seu consultório em 3 dias integrados? Você acha que isso aqui é um bom modelo de negócio ou você faria diferente?
Eu iria. Então, a ideia é muito boa. O que que tem que fazer agora? É tudo aquilo que a gente já falou. É trabalhar o meio do funil, né? Fazer mais vídeos explicativos, explicando bem o que que é isso, né? Não é vem aqui, é só uma aulinha, assim, uma palestra. Não. Explicar minuciosamente. Por que que você vai vir? porque você vai melhorar esses pontos, o seu comercial vai melhorar esses pontos, a sua gestão, né? Só que isso, a princípio, claro, é um projeto novo, ninguém sabe ainda, né? Nem a gente está sabendo.
Início de 2026 que ele começa.
Direito, né? Então, tem que ser trabalhado bastante esse meio do funil, muito bem explicado, porque vai ter gente, sim, que vai sair, né? Eu mesmo saí lá de São Paulo,
Aqui.
vim até aqui, tô aqui, né? Mentoria. Então, público tem, só de Black já tem 800, né? Já é um público bem aquecido.
Só hoje eu falei com dois vasculares que entraram na mentoria semana passada.
Então, pronto. E sei que tem muitos no Black que estão no início ainda. Então, esses são os que você vai mais ajudar, né? Porque não está certo ainda na cabeça deles o processo de vendas, os protocolos. Comercial 1, comercial 2, está uma bagunça
Ainda
ali.
ele aprendeu, só que ainda tem muita coisa
É muita coisa.
para começar.
Porque uma coisa é quando você vê a aula. Você vai ter uma consciência, do que aquilo. Agora, você pegar essa aula e jogar para a prática, você já tem esse caminho.
Curva.
Às vezes é essa curva que emperra.
Então.
E às vezes ele vindo aqui e vendo como que os outros fazem, fala: "Ah, então era isso que faltava."
Entendi o que é o social selling, entendi. Então, você acredita que é um modelo que a tese é essa, é um modelo que a tese tende
A tese é bonita, tá? Tem público. É preciso explicar com mais detalhes o que seria isso e vai ajudar muita gente, sim.
Na tua visão, o que faria esse médico sair de casa para ficar 3 dias fora? O que te desperta ele falar, não, eu vou sair, vou... Porque o sair de casa, eu sempre falo que o grande concorrente meu não é outro curso de marketing, outra mentoria, é a agenda do médico.
A agenda hoje em dia é complicada, né? A sua agenda, eu vi a sua agenda de ontem, tava numa loucura.
Corre.
Então, assim, hoje o tempo é o nosso bem mais precioso. Só que, assim, a pessoa tá saindo de casa é para alavancar. Ela tá enterrada ali num ponto onde só vendo a aula ali, ela não consegue sair dali. Então, ela tá emperrada, ela precisa daquele empurrãozinho a mais, né? E ela sai de casa, sim. Ela vem. É preciso ter coragem. Ela vem aqui, vai aprender. Vai ter contato com mais gente da própria área, né?
Total.
E com isso fica muito mais fácil, né?
Muito bom. Agora é minha hora de ser mentor. Algum ponto no seu consultório que você acredita que ou pode melhorar, ou quer implementar de novo, ou quer condensar algum ensinamento, que você pode trazer isso em pergunta e eu ser o seu mentor aqui nos próximos 22 segundos. É nada, nos próximos 5 minutos.
Então vamos lá. Paciente passou em consulta, você apresentou o protocolo para o paciente ainda ficou meio assim, não sabe se vai fechar, não vai. Então, lá no final do mês, você puxou os KPIs, pronto, você teve uma conversão final de 25%, que é baixa.
É baixo, é baixo.
Quais pontos que a gente poderia melhorar nesse aspecto para que essa conversão aumente, que seja 10%.
Sim, se aumentar 10%, eu tô saindo de 25, 10%, eu vou para 27,5%. Aumentar 10% em relação aos 25% ou 10%.
Não, de 25% para 35%.
35%. Ah, aí seria um aumento aí de
Aumento.
40%. Um aumento de 40% na conversão que você tem hoje. De 25 para 35, que é um aumento significativo. Vamos lá. O que a gente está falando aqui é comercial 2, puro e simples. Comercial 2 serve para uma coisa: trazer receita para o consultório, fechar o orçamento. Ele também, depois, plano de indicação, retenção. A gente vê comercial 2 com três principais funções, né? Que é geração de receita, então fechamento de orçamento, retenção de pacientes, fazer com que os pacientes voltem. E aumentar a indicação de pacientes. Então, fazer a retenção e a indicação. Só que o grande, grande, grande objetivo é fechamento. Fechamento em bloco ali na sala. Uma estrutura de comercial 2, existem N alavancas, existem várias. Eu posso somar que só de cabeça aqui deve ter umas 16 que tem simples de comercial 2. Primeiro ponto: o paciente está chegando já com bunch. O que que é bunch? É algo americano, mas dá para a gente medir. Que basicamente é budget, authority, need e o T, time. Basicamente é o seguinte: esse paciente está chegando até a minha sala, ele tem a receita ou parte dela, ele consegue mover fundos para ter essa receita? Primeira parte, budget. Segunda parte, authority. Esse paciente, ele é o decisor? Ou é o marido dele, dela ou dele, ou é a esposa, ou é a mãe ou o pai? Terceiro ponto, need. Essa pessoa, ela precisa realmente daquilo que eu faço? Ela chegou lá achando que era varizes, não é? Não, a maioria é, Vitor. E esse paciente do time, ele quer realizar agora isso ou ele quer realizar daqui 5 meses, 6 meses, só foi ali suntar, como diz no anterior? Resumindo, uma das primeiras coisas que a gente tem que ter noção no comercial 2 é que a transição do comercial 1 para o 2, ele entregue isso para a gente. Por meio de poucas perguntas, muitas vezes até automações, ele entregue e mostre qual é a qualidade. Geralmente a gente entende essa qualidade entre quente, médio e frio, né? É morno e frio, quente, morno e frio. Então, um paciente que chegou aqui, ele falou: ó, doutor, esse paciente aqui, aparentemente, pelas duas perguntas que eu fiz, o cara é concursado, o cara tem empresa, parece que tem bala. Esse paciente aqui, eu fiz a pergunta se é ele que toma a decisão. Ah, não, é o marido. E eu pedi, já vai os dois juntos. Que eu já me adiantei com isso. Não vou esperar lá para chegar para falar. E se não, eu vou explicar para ele que é importante o marido foi, se não for, que é importante ele preparado, que tem que tomar decisão ali. Esse paciente, eu já consegui verificar que realmente é varizes que ele tem. Que ele já passou em outra consulta, ele falou para mim: não, é varizes, eu tô legal. E eu consegui ver com ele, se ele fiz duas ou três perguntas, eu vi que ele gostaria de começar o tratamento o mais rápido possível. Então esse paciente tem band. Legal. Então, primeira coisa em começar um, dois que a gente vê se essa transição eu estou trazendo o paciente certo ou se o meu comercial um está me entregando um paciente que não tem nada a ver. Mesma coisa, eu tenho minha empresa aqui e meu comercial um começa a trazer para o meu dois. Ah, esse médico, não, ele está na faculdade, está no quinto ano. Não, ele quer por daqui 2 anos. Aí eu vou colocar para conversar na tua frente esse paciente. Não, então tem que no mínimo ter essa. Só que isso não é o principal. O principal é a maioria que está chegando, eu acredito que tem Bunch ali no seu, na sua frente. E se não tem, o primeiro processo que a gente tem que colocar é de qualificação de comercial 1. Poucas perguntas, que muitas vezes, se a gente tem volume de lead em massa. Vitor, eu estou investindo muito em marketing. Esta pré-qualificação, muitas vezes, ela é com uma automação. Então, não é nem o ser humano que está fazendo, é uma automação que está fazendo. Ou o ser humano, com algumas perguntas, ele identifica aquilo. Então, ele começa a filtrar melhor. Ele começa a entender que a tua agenda. Todo médico, ele ganha dinheiro à medida que ele faz boas primeiras consultas. E fazer boas primeiras consultas significa que ele tem que ter tempo, tem que ter já um processo de apresentação, mas também ele tem que fazer para o paciente certo. Então, a gente identifica se o seu outro processo de qualificação está bom ou não. Vamos supor que esteja bom o seu processo de qualificação. Aí nós vamos entrar num segundo aspecto, que é o onboarding. Entra o paciente agendar e aparecer na sua sala. Todo esse processo está desenhado para gerar muita consciência para que ele chegue no seu consultório já pronto. Vídeos que a gente vai enviar antes para ele, áudio que a gente vai enviar antes para eles, materiais que a gente vai enviar antes para ele, para garantir que ele já chega pronto, inclusive um questionário que a gente aplica para garantir isso. É um outro processo. Tudo isso que eu estou falando não quer dizer que tem que fazer tudo. A gente precisa entender onde que está essa quebra. Ponto 3. Esse paciente passou por tudo isso? Está sendo realizada uma ligação de pré-consulta 1 ou 2 dias antes desse paciente chegar, no qual a secretária liga e fica 15 ou 20 minutos com ele, fazendo uma série de perguntas que o paciente entende que já começou a consulta ali, perguntas que elas vão intercalar entre questões técnicas: ó, já tem esse exame aqui de varizes? Você já foi outro médico? Você já fez tratamento quando? Já fez cirurgia de varizes? Já há quanto tempo? Você tem na tua família? Legal, só que também tem perguntas estratégicas do tipo: você quer fazer esse tratamento de varizes, é somente funcional ou é estético também? Ah, estético. Já que você falou estético, tem alguma coisa que vai acontecer na sua vida nos próximos 3 meses? Uma formatura de filha, você vai viajar para Europa, você vai para Disney. Essa consulta é fundamental porque o teu comercial 2 já vai, ele, geralmente é ele que vai fazer isso, quando ele for negociar, ele já tem um arsenal de respostas que o paciente já deu, que ele sabe conduzir melhor a conversa. E o principal, ele já chega e dá para você, antes da sua consulta, ele já dá para você: doutor, tá aqui o relatório do paciente. O paciente está buscando isso, ele já fez isso, o sonho dele é isso, ele está fazendo porque ele quer uma promoção no trabalho dele, ou porque ele agora ele tá, vai, a filha dele vai formar médica. Ou seja, essa ligação pré-consulta, ela é essencial quando a gente fala de vender ticket alto. Se você fosse um médico e falar: cara, eu atendo plano de saúde, eu falo: esse circo todo não se paga. Foque em ficar atendendo lá, que uma hora vai sobrar um dinheiro. Se a gente está falando de consultório particular, tem que ter. Recebimento. Processo de recebimento do paciente. Para esse paciente já sentir o efeito uau. Tá desenhado? Aí vamos para a parte 4, que essa é uma das principais. O que você está fazendo hoje é consulta ou é uma apresentação de vendas? Ah, Vitor, o que eu estou fazendo é consulta. O teu caso eu sei que é uma apresentação, mas a maioria a gente precisa mapear uma apresentação. Quais são os slides que está mostrando, os antes e depois que está fazendo? E o principal, você já tem desenhado as perguntas que você faz para o paciente se vender para ele mesmo? A gente chama isso de método SIM. Perguntas de situação, perguntas de implicação, perguntas de melhoria. Só essas perguntas geralmente duram uns 20 minutos que você quase não fala. Você só pergunta e o paciente, ele começa a se vender. Por exemplo, pergunta de situação. Marita, deixa eu entender então como tá suas varizes hoje. Tal, 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 tal. Aí ela começa a falar. Tá, mas e no teu trabalho? Tá, e à noite? Você consegue dormir? Tudo isso é a situação como ela tá hoje, implicação. Como é que isso tem atrapalhado o seu relacionamento? Ela começa a falar. Como é que isso tem atrapalhado sua promoção no seu trabalho? Como é que isso tem atrapalhado você fazer. Você falou que fazer o CrossFit hoje. E depois melhoria. Como seria a sua vida se melhorasse? E o seu CrossFit? Você iria voltar? O que seria impactar na sua vida? Eu vou conduzindo perguntas para a pessoa começar a se vender pela mesma. Para ela chegar e falar: caramba, eu cheguei aqui achando que era importante tratar varizes, estou saindo aqui pensando que isso é o projeto da minha vida, tratar varizes. Então, a gente precisa desenhar essa apresentação muito bem feita. Porque muitas vezes a gente peca, a conversão está ali, eu não estou fazendo uma apresentação de vendas, estou fazendo uma consulta. Entendeu? Que a gente aprendeu, você aprendeu fazendo a faculdade, mas e aí? Agora nós vamos para a parte prática. O SLA, o momento entre eu passar de apresentar o meu tratamento para ir para a parte da negociação. Sou eu que faço ou é o comercial 2 que faz? Sou eu. Legal. Qual o processo que você tem então de negociação? É o comercial 2? Qual o processo? Nesse processo tal, estou usando dupla escassez? O que é dupla escassez? Existe uma perda muito grande se o paciente sente, se ele não fechar na sala esse tratamento? Tem uma perda muito grande que ele fala assim: caramba, cara, o cara acabou de me mostrar aqui que esse tratamento custa 30 mil, que ele me deu um orçamento que vale 7 dias de 20 mil, só que se eu fechar agora, ele faz 15 mil em 10 vezes o meu cartão. E ele ainda me dá a meia compressor que eu não vou ter que gastar depois. Nossa senhora, eu só tenho essa chance agora. Eu tinha que falar com meu marido, mas eu vou dar um jeito de já fechar, já garantir. E nesse processo de escassez 1, eu sei que a maioria dos pacientes não vão fechar ali na hora, porque realmente eles precisam falar com o marido, esposa, com o papagaio. Só que eu já tenho definido o valor de entrada que eles vão dar, que a maioria tem esse potencial de dar 2, 3 mil, passar o cartório na hora. E eu já tenho o contrato que ele vai assinar, que serve para duas coisas. Só dele dar essa entrada e assinar o contrato, psicologicamente ele já se sente amarrado naquilo e fala: já comecei. E aí você já deixou um espaço na agenda para ter o efeito. O tratamento começou agora. Nem que seja uma 10 minutos de consulta a mais. Ou uma aplicação de alguma coisa. Ou um procedimento que você faz ali na hora. Ele falou: ó, como você já assinou o tratamento, então vamos começar. Eu já vou fazer algo. Porque ele já falou: opa, agora como é que eu volto atrás? Ele já começou. Tudo isso já está desenhado. Processo 2, escassez 2. Processo 2 não. Outra etapa, escassez 2. Fiz a escassez 1, ele não fechou. A escassez 2, ela tem prazo. Ninguém vai para casa com orçamento que não tem prazo. Isso não existe. Primeiro, então você entende que eu tenho um orçamento especial para ele fechar na hora. Ele está indo para casa com o B, que é um pouco mais caro, ou com menos vantagens, com menos bônus. Só que ele tem uma data. E essa data eu estipulo entre 3, 5 ou 7 dias. Vamos supor que você estipulou 7 dias. Se eu estipulei 7 dias, o paciente já tem que sair agendado quando é que ele vai dar a resposta por meio de uma ligação. Então, a secretária do comercial 2 já está treinando e falou: Maria, seu orçamento vai valer até a próxima quarta-feira, com todos esses benefícios. E sempre tem que ter um porquê. Não pode ser só assim: ah, só que médico e dinheirista. Não, tem um porquê. Porque as coisas estão ficando mais caras, porque o doutor está com muita procura, porque o mês que vem ele viaja o bloco, ele já fechou o bloco dele. Se você faz em bloco ou faz ali na Flebo Suite, não sei como que funciona. Legal. Ela tem sempre um porquê que vai ficar mais caro as coisas. Então, esse orçamento vale até quarta. Vamos pega a sua agenda agora, por favor. Eu consigo, então, quarta, às 4 da tarde, te ligar para a gente ter uma resposta? Ah, 4 não dá. Consigo às 5? Consegue. Então, Maria, é muito importante que às 5 da tarde, na quarta-feira, você me dê uma resposta. Eu posso combinar uma coisa com você? Tem paciente que fala não e tá tudo bem. Mas, pela essa nossa confiança, eu preciso que você atenda esse telefone e eu entendo por quê, para eu te ajudar. Muitas vezes é uma dúvida ou outra que está faltando. Posso deixar marcado na minha agenda? Pode. Essa ligação, ela é respeitada tanto quanto o horário que ele marcou na tua consulta, certo? Tem que ser respeitado. Aquilo, e ele precisa ser lembrado. Olha, daqui 2 dias eu vou te ligar para saber da resposta. Está precisando de ajuda para tomar essa decisão? Então, o follow-up ele tem que ser assim, com hora marcada e lembretes. E lembrete de decisão. Minha sugestão: um dia antes do follow-up, no dia do follow-up, eu chego com um bônus que estrategicamente a gente já deixou. Ah, é uma sessão a mais, é uma meia compressora, é qualquer coisa que seja, uma consulta a mais, é o nosso Nutri que vai. Olha, eu tô te ligando para pra gente saber, e eu tenho uma novidade. O doutor fez questão de eu liberar mais uma coisa para você, porque ele quer dar continuidade ao seu tratamento, ele quer ter você como paciente, tem esse bônus aqui. Você entende que isso aqui é um processo à parte, que é o follow-up, com hora marcada. Fiz isso aqui, não deu, final de mês eu olho por quanto foi orçado, por quanto foi faturado, eu vou pegar essa diferença, esses 30, 40% que eu ainda não faturei, e aí eu vou fazer o quê? Repescagem ativa desse pessoal. Aí eu vou colocar ou uma condição ultra especial, eu vou trazer uma maneira dele flexibilizar o pagamento, mas vou tentar um a um fazer essa última repescagem. Não deu. Aí a nutrição de lead durante uns 5, 6 meses, conteúdo uma vez por mês, para depois daqui 6 meses tentar ligar e repescar de novo. Só o que eu falei aqui para você, eu contei. Foram 9 processos diferentes. Foi 9, desde o Bunch que começou até a nutrição de leads, o penúltimo, e a repescagem depois de 6 meses. Foram 9 coisas diferentes. Cada um deles tem um fluxo, um processo, um KPI, uma rotina de execução. A questão é, eu preciso ter esse comercial 2 perfeito com tudo isso? Não. Eu preciso entender onde é que está tendo a quebra. Onde é que eu não estou conseguindo fazer bem ou que as pessoas estão falando não? Será que eu tenho que melhorar a minha apresentação? Será que a negociação, só para você ter uma noção, hoje uma negociação dura entre 30 e 40 minutos de alto ticket. E onde que o médico erra muitas vezes? Ele está negociando. Hoje o Alan ganha dinheiro com duas coisas: fazendo uma boa primeira consulta de apresentação e fazendo tratamento. Esse tempo de negociação tem que ser um profissional que vai sentar e ele tem 30, 40 minutos para deixar o paciente, para não perder negócio, entender que o paciente não tem 15 mil, mas tem 5 que pode dar agora e que daqui 40 dias esse paciente vai mover fundos, as pessoas movem fundos. Eu sempre falo isso. Não duvide a capacidade das pessoas de moverem fundos. 15 mil não é caro e muita gente fala, eu não tenho condição. Mas se for a prioridade dela, ela conseguir dar 5, ela dá um jeito de pegar mais 5 com um amigo, de fazer um empréstimo, ela paga. O que a gente não está dando é espaço para ela mover fundo e não coletando o início. Talvez a tua quebra esteja na tua apresentação de vendas, que a gente precisa olhar se é isso, ou na negociação, que dura esses 30, 40 minutos, que é uma coisa à parte. Uma coisa é. Eu sempre falo assim: médico apresenta, comercial 2 negocia. Eu te falei: ó, tá aqui o que você precisava, tal. Agora vai lá meu profissional e negocia com você. Hoje eu não consigo olhar para tua clínica e te apontar, porque eu não tô lá no dia a dia, onde que tá tendo essa quebra. Se é desde o lead, a qualificação do paciente que tá vindo mal feita, ou é a negociação. Mas alguma dessas coisas é. Aí eu vou te pedir, depois você pensa, depois, obviamente, você tá no nosso MedBoss, a gente vai te ajudar a implementar aos poucos esse processo, mas com muita parcimônia. Lembra que aqui eu falei 9, são 16 de comercial 2. Eu prefiro que você aplique, pegue uma dessas coisas, deixe isso masterizado, para depois ir para outra, depois para outra, para outra. Que aí você cresce
Aos poucos.
aos poucos. Fez sentido essa explicação?
Ainda bem que ficou tudo gravado aqui, para eu ouvir de novo, né?
Tem muita coisa. Sai metralhando tudo. Mas fez sentido?
Fez muito sentido.
Hoje, dentro de tudo que eu te falei aqui, você já consegue enxergar um ponto que você fala, poxa, isso aqui posso melhorar. Ou isso aqui não tem
Não,
ainda.
já alguns pontos, né? Alguns pontos, sim. Como eu disse, a melhoria é contínua. A gente está olhando um ponto, e o outro ponto aqui começa a cair, né? Aí você vai atrás do outro, né? E fica.
Olha, só para você ver, um processo de negociação, ele é complexo, todo desenhado, os gatilhos, o jeito que eu vou flexibilizar, o jeito que eu vou apresentar, o jeito que eu vou depois fazer com que ele assine e dê a entrada. Pouca gente tem esse processo de negociação desenhado. Isso faz diferença. Eu acredito que só bater no olho, do jeito que você falou aqui, só de ter isso desenhado, você consegue ter esse ganho aí de marginal de 10% no todo e 40% no comercial 2.
Creio que sim.
Não, imagina, você sai de 25 para 35, cara. A gente tá falando de muito dinheiro. É muito dinheiro. Meu cara, que prazer bater esse papo contigo. Só que é o seguinte, eu não termino episódio, sempre é você que termina episódio. Eu já me despeço do pessoal, né? Eu sempre falo assim, é para essa câmera. Me despeço de todos vocês que pararam esse tempo para adquirir esse conhecimento, porque o dinheiro que você não ganha pelo conhecimento que você não tem, hoje você adquiriu um conhecimento a mais. Fez um pouco do upload da cabeça do Alan, fez um pouco do upload da cabeça do Vitor Jaci e te ajudou. Quiçá vai tocar aí no faturamento do seu consultório e nos seus sonhos. Eu já me despeço por aqui. E o Alan fecha sempre o episódio trazendo para eles duas coisas, Alan. Um ensinamento técnico. Então, pessoal, na hora de gravar vídeo, faça isso. Ou na hora de gerir, faça isso. Na hora de for comprar um equipamento, faça. Eu não sei o que você quer ensinar para eles técnico. e você finaliza falando o seguinte: hipoteticamente, você vai aparecer na tela do celular dos seus 600 colegas médicos para dar um recado. Eu não sei se esse recado é alarmante, se você vai colocar medo nele, se você vai citar uma frase de Shakespeare ou do Emerson Sheik. Eu não sei o que você vai fazer. Você vai dar um recado para todos os seus colegas médicos. Então, ó, uma indicação técnica para eles e um recado final. Muito obrigado por você que acompanhou até aqui, agora é com a Alan.
Passou muito rápido esse podcast. Quero agradecer a todos. Mensagem técnica é: tenham em mãos todos os seus KPIs com detalhes toda semana, todo mês. Isso é de extrema importância. Você sem dados, você não tem nada. E a mensagem que eu tento passar é que sempre estejam em movimento e que tenham coragem.